9 de março de 2025, esta é a Voz da América em português, com a emissão África e o Mundo. Bem-vindos, bom domingo para todos. Dana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria, que está na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655 na internet também. O nosso canal é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM também, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Na Beira estamos com a Rádio Pax. Estamos também em FM na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos. Na cidade de Catió é a Rádio Educativa. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem a Voz da América em FM, com a Rádio Parceira, é o Ler, o Bando. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E estamos em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Rádios parceiras que saudamos desde já, desde Washington. E depois de vos trazermos o mundo em notícia, as notícias que marcam a atualidade, na Conversa Saúde com a doutora Graça Madezinha, hoje vamos destacar o sarampo, a propósito de um surto em curso aqui em vários estados americanos. Na rubrica Diáspora Conversa é com o músico moçambicano que reside aqui nos Estados Unidos, ele é o Albin Mbi. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Os Estados Unidos ordenaram a partida de todo o pessoal que não se encontra em situação de emergência no Sudão do Sul, informou o Departamento de Estado neste domingo, numa altura em que as tensões crescentes provocam preocupação internacional. O frágil acordo de partilha do poder entre o presidente Salva Kiir e o primeiro vice-presidente Riek Machar foi ameaçado por recentes confrontos entre as forças aliadas no estado do Alto Nilo, no nordeste do país. Na sexta-feira, um helicóptero das Nações Unidas foi atacado durante uma missão de salvamento, o que matou um membro da tripulação. Um general do exército também morreu durante a operação, informaram as Nações Unidas. Numerosos ataques contra civis e infraestruturas essenciais foram registrados nas últimas semanas no leste da República Democrática do Congo, levando ao encerramento de escolas e hospitais, afirmou o Gabinete das Nações Unidas para Assuntos Humanitários num relatório publicado no sábado. Goma e Bukavu, as respectivas capitais do Kivu do Norte e do Sul, estão agora sob o controle dos rebeldes do M23, um grupo armado apoiado pelo exército ruandês. Passo a citar... Entre 1 e 3 de março, vários hospitais de Goma foram alvo de ataques de atores armados, marcando uma escalada de violência contra instalações médicas e pessoal de saúde. Fim de citação, era uma nota do relatório da Agência das Nações Unidas para Assuntos Humanitários. Aqui nos Estados Unidos, os incêndios florestais em Long Island, em Nova York, provocados por ventos fortes, aumentaram rapidamente. O fogo lançou um espesso fumo cinzento para o céu e fechou uma grande autoestrada no sábado. A governadora Kate Hochul, de Nova York, declarou que o estado de emergência e disse que as agências estatais estavam a responder aos incêndios em torno numa área arborizada que alberga a cidade a leste da cidade de Nova York. Israel afirma que vai enviar uma delegação ao Qatar na segunda-feira no esforço de fazer avançar as negociações sobre o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O grupo terrorista Hamas, designado assim pelos Estados Unidos, dá conta de sinais positivos nas conversações com os mediadores egípcios e do Qatar sobre o início das negociações relativas à segunda fase de trégua que está atrasada. As conversações sobre a segunda fase deveriam ter começado há um mês. Não houve comentários imediatos por parte da Casa Branca, que na quarta-feira confirmou as conversações diretas com o Hamas. Na semana passada, Israel pressionou o Hamas a libertar metade dos reféns.
Obrigada, Sérgio. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Madezinha e hoje propus à doutora Graça falarmos sobre sarampo. Vamos então falar de saúde. Música. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde que vamos ter com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai? Bem-vinda.
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem de saúde. Espero que os nossos ouvintes estejam bem, assim também como a Ana.
Por aqui vamos bem, doutora. E hoje vamos falar de uma doença que está aqui em curso aqui nos Estados Unidos. Há um surto. Chama-se sarampo, doutora. Algo que não se pensava que aqui nos Estados Unidos pudesse haver um surto de sarampo. Mas há. Começando pelos básicos, doutora. O que é o sarampo?
Bem, pois é, Ana, neste momento várias pessoas que estão a apanhar sarampo nos Estados Unidos e é praticamente uma situação nada esperada e que apanha as autoridades de saúde quase que de surpresa, não é? Mas, bom, vamos lá ao essencial. O que é o sarampo? O sarampo é uma doença infecciosa que é grave e é causada por um vírus. E, infelizmente, se não for tratado, se não tiver os cuidados necessários, pode ser fatal. E é uma doença que se transmite de forma fácil, tanto que basta uma pessoa ter sarampo que é preciso ficar alerta na comunidade, porque com muita facilidade esta doença pode passar para outras pessoas e inclusive levar a situação de surtos, como é o caso que se vive nesse momento nos Estados Unidos e noutras partes do mundo.
E isto, doutora, porque é altamente contagiosa, é uma doença que é altamente contagiosa, não é? Portanto, é fácil de contagiar uma pessoa ao pé, não é?
Exato, exato. O vírus causador de sarampo é de muito fácil propagação, porque está contido nos milhões de pequenas gotículas que saem do nariz e da boca quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Portanto, se estamos diante de uma pessoa que seja infectada e essa pessoa tosse ou espirra, a probabilidade do vírus passar para outras pessoas é muito grande, porque aquelas gotículas, aqueles perdigotos que saem do nariz e da boca podem conter o vírus. Por isso mesmo é que é bastante, bastante infecciosa.
Portanto, doutora, o corrimento nasal e a tosse são dois, por assim dizer, dois dos sintomas desta doença, dois dos sinais desta doença. Mas há uma outra, doutora, que é bem visível. Que outros sintomas são e qual é esse sintoma ou sinal que é bem visível no corpo?
Bom, primeiro, Ana, dizer que quando a pessoa é exposta ao vírus de sarampo, ela não adoece imediatamente, porque o sarampo tem um período de incubação que é de 8 a 12 dias. Portanto, a pessoa fica exposta, tem contato com uma pessoa que esteja infectada, podem-se passar 8 dias sem que ela desenvolva qualquer sintoma, e até 12 dias. E infelizmente, nesse período em que as pessoas não têm sintomas, elas estão a transmitir aos outros, e é uma fase realmente muito complicada, porque a pessoa nem sequer sabe que tem o sarampo. Como a Ana disse, a constipação, o corrimento nasal e a tosse são sintomas bastante comuns e típicos de sarampo, mas há aqui um sintoma que, na presença dele, temos quase certeza que se trata de sarampo, que são manchas vermelhas na pele, que normalmente começam na cabeça e depois vão se espalhando para outras partes do corpo e de forma assimétrica. Portanto, começam na cabeça e depois passam para o tronco, os braços e, enfim, por aí fora. Mas também, quando a pessoa tem sarampo, há conjuntivite, que uma pessoa com sarampo há de ter conjuntivite, olhos vermelhos e a lacrimejar, pode ter dor de garganta, pode ter manchas brancas no interior da boca, que também são muito típicas no sarampo. E, igualmente, essa pessoa pode ter febre, que normalmente começa sem ser muito elevada e depois vai ficando elevada, e depois pode desaparecer após alguns dias. Esta pessoa também vai estar com mal-estar, vai ter perda de apetite e pronto, estes são os sintomas principais que uma pessoa com sarampo apresenta. Infelizmente, se não houver uma ajuda rápida, o sarampo pode complicar, não é? Pode levar a complicações como otite, pode ter diarreia, principalmente nas crianças, pode evoluir para uma pneumonia e por aí fora.
Doutora, portanto, dados esses sinais, portanto, para além da tosse e do corrimento nasal, que podem acontecer noutras situações de doença, o facto dessas pequenas manchas no corpo são indicativo de sarampo. Portanto, o diagnóstico, uma vez que elas apareçam, será relativamente fácil de fazer, e como é que é o tratamento, doutora? E também, por outro lado, há uma vacina para o sarampo?
Sim, começamos primeiro pelo diagnóstico, Ana. O diagnóstico de sarampo é feito fundamentalmente através de observação médica. É preciso que essa pessoa seja vista por um profissional que saiba reconhecer e identificar estes sinais e sintomas e depois disso é que se passa para o tratamento. Como é que se faz o tratamento? Dizer, Ana, que infelizmente não existe um tratamento antiviral específico para o sarampo, para este vírus. Não há um medicamento que cura o sarampo. Entretanto, pode-se fazer todo um apoio em termos de alívio de sintomas, não é? Como, por exemplo, o repouso, a administração de medicamentos para febre, como paracetamol, a hidratação, a suplementação com vitamina A, e estas são medidas que vão ajudar a melhorar. Infelizmente, não existe uma medicação específica para tratar o sarampo, e o propósito do tratamento é fundamentalmente aliviar os sintomas, até que estes desapareçam. Portanto, é recomendado que o paciente repouse, que se administre medicamentos para tratar a paracetamol. É preciso que esta pessoa seja bem hidratada e faça suplementação com vitamina A. E tendo resolvido os sintomas, naturalmente esta pessoa pode continuar a levar a sua vida normalmente. Um aspecto importante e que é bastante relevante é a questão da prevenção. E a prevenção é feita com a vacina. Existe vacina disponível e é, na verdade, a principal medida de prevenção de sarampo, e a vacina é altamente eficaz e é administrada nas crianças e uma vez administrada, esta vacina previne episódios de sarampo.
Doutora, em que altura é que é administrada a vacina do sarampo? E é só uma vez na vida?
A vacina de sarampo é administrada na infância, antes de completar um ano, portanto é administrada no primeiro ano de vida, e faz-se uma dose, que esta dose é reforçada, pode ser reforçada aos 15 meses, pode ser reforçada aos 18 meses, isto depende um pouco do calendário que se adota a cada país, mas recomenda-se que faça a vacina, que seria a primeira dose, não é? E depois faça-se o reforço, que é a segunda dose, e nos países que fazem campanhas de vacinação contra o sarampo, durante as campanhas as crianças também devem apanhar uma dose que funciona como reforço.
Doutora, tal como outras doenças, alguns dos sintomas não aparecem, não se declaram e não levam as pessoas a pensar que podem estar com sarampo, a não ser quando aparecem as tais manchinhas vermelhas na pele. Portanto, a forma de prevenir o sarampo, a melhor forma é, de facto, a vacinação contra a doença. Mas caso ela seja declarada, as pessoas vejam aquilo, não é? Não é uma alergia, são aquelas manchinhas, não é? Começam do couro cabeludo e espalham-se pelo corpo, na direção dos pés, creio eu. O que é que as pessoas devem fazer também mais para evitar esse contágio, uma vez que é uma doença altamente contagiosa?
Bem, Ana, numa situação em que já se tem o diagnóstico, é preciso naturalmente evitar que haja contacto com as secreções que esta pessoa pode expelir durante o tossir ou o espirrar. Não é preciso isolar a pessoa, mas é preciso ter cuidado com a tosse, aplicando a etiqueta da tosse, não é? E cuidado também ao espirrar, e evitar o contacto muito próximo a estas pessoas que estejam doentes. E também é preciso fazer a lavagem das mãos com frequência, porque isso também ajuda. Às vezes a pessoa espirra ou dá-nos a mão, porque a pessoa usou a mão para tapar o espirro. Então é preciso que também façamos a lavagem da mão regular, que isso também ajuda a prevenir a contágio de com o vírus de sarampo.
Doutora, para terminarmos esta conversa sobre o sarampo, a propósito de um surto de sarampo aqui nos Estados Unidos, doutora, qual é a sua recomendação para as pessoas, para os pais, para os educadores?
Olha, Ana, no momento em que há muitas questões em relação às vacinas, e por um lado, as vacinas são a única forma de prevenção, o meu apelo seria efetivamente para que os pais levem as crianças em idade de vacinar, para que possam tomar esta vacina, porque é bastante eficaz e ajuda a prevenir o sarampo. Esta seria a principal recomendação. E para aqueles que têm crianças com sinais ou sintomas de sarampo, têm que ser levados à unidade sanitária para que tenham a assistência necessária.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Estivemos a falar do sarampo, uma doença que é caracterizada essencialmente, as pessoas devem, aquelas que já ouviram, por aquelas manchinhas vermelhas no corpo, também às vezes umas aftas, creio eu, dentro da boca. Mas pronto, nós vamos voltar para a semana. Se tiverem algum tema de saúde que gostariam que a doutora Graça Matinha aqui falasse, não esqueçam, podem nos enviar via WhatsApp ou diretamente para a nossa redação. E pronto, vamos despedir-nos, vamos usar a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, vamos continuar juntos.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes, na esperança de que cuidem do bem mais precioso que nós temos, não é? Voltamos a falar para a semana e até lá, fiquem bem.
A Voz da América, em português, é África e o Mundo, neste domingo, 9 de março de 2025. Para todos, um bom domingo. Estamos segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos com Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Na rubrica Diáspora desta semana, Sérgio Namba e conversa com o músico moçambicano que reside aqui nos Estados Unidos, o Albino B, das vibrantes ruas de Maputo, no popular Benfica, e com prémios acumulados, ele revela que o segredo para o seu bem-sucedido percurso internacional é a autenticidade, que é mais do que uma língua, diz ele. Vamos então à conversa.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao espaço Diáspora da Voz da América, uma rubrica onde conversamos com jovens africanos na diáspora sobre as suas experiências e como essas se conectam com o continente. O nosso convidado de hoje é um músico, compositor, guitarrista, mesmo de Moçambique, e agora encontra-se a residir nos Estados Unidos. Ele chama-se Albino Mbié. Albino, seja bem-vindo ao Diáspora da Voz da América. Albino, quando é que descobre essa paixão pela música?
Olha, eu descobri a inclinação pela música com o tempo, né? Porque no princípio, para mim foi um esforço. Contudo, o que eu descobri no início foi a paixão, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de mexer na guitarra, eu quis fazer solos, eu quis fazer trazer todas as sonoridades que os meus pais, ao longo do tempo, puderam-me expor pelas veias de várias formas com seus LPs, música moçambicana, música africana, rock e mais internacional de todos os cantos do mundo. E a partir desse momento eu percebi que eu poderia me conectar com um mundo além dos meus horizontes, além do continente, além das culturas e linguagens. E a música tem essa magia, né? Que tu sentas as emoções, por mais que não faças parte da mesma cultura, em termos da língua e vários outros hábitos.
I was born in between rivers of Zambezi and Nile, breathing the heat from Sahara.
O seu percurso começa no bairro Benfica, mas quando é que ganha essa vontade de explorar fronteiras internacionais?
Eu senti que havia uma necessidade de eu poder crescer. E a partir dessa vontade de querer crescer, eu tive que criar uma estratégia. Como é que eu saio de Moçambique? As condições em que eu me encontro? Não tenho pais que possam pagar pela minha educação. Como é que eu saio de Moçambique? E daí apareceu a oportunidade do grande Stuart Sukuma trazer a Berkeley para fazer o que seriam as primeiras audições em África. E através dessas audições, aconselharam-me a candidatar-me e candidatei, fiz parte dos primeiros a ganhar essa bolsa African Studies, Berkeley African Studies.
Uhum. E parece que a sua estratégia deu certo, está agora a residir aqui nos Estados Unidos. Percebe que a sua voz, a sua música, a sua mensagem é percebida a nível internacional?
Eu sinto que o que eu sempre procurei é a autenticidade. E na maioria das pessoas que vêm ouvir, vêm aos meus shows, escutam as músicas, sentem a autenticidade. E a autenticidade é mais do que uma língua. As pessoas vão conseguir sentir o que tu procuras expressar, o que tu procuras trazer neste mundo através dos seus binóculos, através da sua aprendizagem e caminhada na vida. Porque sempre que o show termina, as pessoas sentem o quanto é frágil a própria mensagem. Porque os próprios acordes, a própria melodia, já traz alegria, já traz a melancolia, já traz quase todas as emoções. E eu sinto que eles percebem, porque eles comentam. E é isso que eu procuro dizer. Nunca vou conseguir traduzir o que eu consigo dizer em Xangana para uma outra língua. Mas sim, fazer com que as outras pessoas sintam o que eu sinto.
E falando em sentimentos, está nos Estados Unidos há quase 10 anos. Mesmo assim, as suas músicas, as suas letras ainda retratam aquilo que se vive em Moçambique. Como é que consegue retratar o hoje, o atual, estando distante de casa?
Olha, eu acho que desde que saí de Moçambique, de uma certa forma, o tempo parou. Eu vivo de memórias, eu vivo de memórias de Moçambique. Eu vivo daquilo que eu vi desde criança até a minha adolescência. E o que eu retrato nas músicas é uma realidade que eu vivi. Talvez é por isso que tenha uma certa autenticidade. É uma realidade que eu vivi, mas que eu não conheça mais do que tenha vivido, ou seja, o que esteja a acontecer atualmente em Moçambique. Mas, de uma certa forma, eu acho que tem muitas semelhanças, porque ainda estamos em várias dificuldades em termos de econômicos, nossa educação, temos várias dificuldades. Claro que existem também várias vitórias e boas margens que estamos a atingir em vários campos.
Está num país com grandes nomes da música, principalmente no jazz. Como é que consegue se firmar? Albino, qual é o segredo do sucesso?
Eu acho que o grande, do meu lado, de acordo com a minha experiência, né, sucesso é deve sempre ter uma definição muito ampla. Mas para mim, o segredo que eu tenho usado é a autenticidade. Procuro estudar, claro que me ajuda a entender muito bem os meus sentimentos e como exteriorizar, né? Porque essa é a parte mais importante, tirar o que está intimamente em nós e nos vulnerabilizar para que os outros possam sentir. Eu acho que essa é a parte mais importante, autenticidade em termos da própria cultura, porque por mais que eu esteja aqui já há tanto tempo, eu sou, me sinto muito moçambicano. Talvez um moçambicano de um certo período em Moçambique, mas eu me sinto muito moçambicano. E claro que adotei a cultura americana, faz parte do que eu sou. Então eu sou uma mistura neste momento dessas culturas.
Considera-se uma pessoa realizada?
Acho que vai ser muito difícil dizer que me sinto realizado, porque eu me sinto em progresso, né? O meu sonho, quando atravessei o oceano, é diferente do sonho que eu tenho agora, dos objetivos que eu tenho. Então, não diria que me sinto realizado, mas eu sinto que sou alguém que tem grandes oportunidades. Estou num meio em que me incuba qualquer segundo, sinto crescimento cotidiano e sinto-me que estou numa posição de privilégio.
Está nesse mundo da música, das artes, já há um bom tempo. Qual é a mensagem que deixa para os artistas emergentes?
Olha, o meu conselho é... temos que levar a arte seriamente. Se existe um médico que deve estudar, se existe um arquiteto que deve estudar, não tem nenhuma diferença. Jornalismo, como as outras áreas das artes, do atletismo, eu aconselho a procurar saber e aprender dos melhores. Isso não significa que todos nós teremos que passar por uma universidade, mas temos que ter uma forma de formação, que será através de transcrever em música, aprender dos outros músicos, ler, informar-se o máximo possível, para que possa exigir respeito. As pessoas vão respeitar se tu fizeres o teu trabalho com um nível de excelência. E é isso que eu gostaria que o nosso povo moçambicano sempre levasse em consideração. Nós temos que criar o homem melhor do amanhã.
Albino Bié, como é que vê a música moçambicana?
Eu acho que o que estamos a precisar em Moçambique é criar uma indústria musical. Nós ainda não temos uma indústria musical, não temos uma proteção dos direitos, não temos oportunidades para que os músicos possam crescer. A competitividade deve ser também fortificada pelo sistema do governo moçambicano, né? Podem surgir bandas que precisam de ter uma experiência internacional, mas nós não temos fundos que os músicos possam aplicar de qualquer, né, local de Moçambique e possam ter oportunidades para participar em festivais internacionais, para fazer turnês mesmo em própria África. Então, nós estamos a investir muito pouco para a cultura e estamos a esperar muito pela cultura. E deveria estar em paralelo. Nós devemos investir para podermos ter resultados.
E se fosse ministro da cultura por um dia, o que faria?
Uau, essa é uma boa pergunta. Olha, primeiro eu poderia criar oportunidades para poder de negociação na parte da cultura. Não é só para a música, cultura no geral. Eu gostaria que o governo moçambicano tivesse um budget do orçamento do Estado que vai para a cultura. Esse seria um dos meus grandes objetivos.
Albino, muito obrigado pela sua participação. Desejamos todo o sucesso do mundo. Obrigado também a si que nos acompanhou para a semana. Voltamos com mais jovens africanos na diáspora.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina África e o Mundo, da Voz da América em Português, neste domingo, 9 de março de 2025. Para todos, votos então de um bom fim de dia de domingo, bom início de uma nova semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão África e o Mundo, emissão vespertina da Voz da América em Português. De todos, se despede com um abraço do Jaime Faria, que esteve na produção, a acompanhar a Ana Guedes na apresentação. Então, amigos, até amanhã.